pelos quatro cantos. Prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou sua amiga Clara Lee e quem está ao meu lado é José Medeiros da Silva, um amigo que sempre nos conta histórias interessantes sobre a viagem pelo mundo, né?
Olha, Clara, isso é isso mesmo. Prazer mais uma vez estar aqui no seu programa e compartilhando com os amigos e as amigas ouvintes um pouco de mais sobre mais uma viagem que eu fiz.
E aonde foi desta vez?
Dessa vez eu fui à Coreia do Sul. Uhum. No último programa que nós conversamos, não no seu último programa, eu tinha dito para os ouvintes que estava planejando ir ao Tibete, né?
Sim, sim.
Mas, por algumas razões, eu deixei essa viagem para fazer depois. Uhum. E convidei o amigo Rafael Lima e disse: Rafael, vamos à Coreia do Sul. Rafael, ele também não pensa muito, é igual eu, e já vai. Sim. Então, nós não pensamos muito, preparamos as mochilas e fomos para a Coreia do Sul. Porque também...
Não é longe, justamente.
A gente... Estou brincando um pouco.
Avião.
Sim, saindo de Pequim umas 3 horas, 2 e meia, depende da... do dia
conveniente.
E do voo. É muito conveniente e não é tão caro, o que é um fator importante, né?
Uhum.
Se você está no Brasil ou se você está em Portugal, África, para vir para cá e visitar, quase... Tem que ter muito dinheiro e tempo.
Isso.
E aqui não, a gente até com um pouquinho de dinheiro não precisa nem muito e já dá para fazer essas viagens.
Que tal começarmos com o lugar que você achou mais interessante, mais inesquecível da sua viagem à Coreia do Sul?
Tem muitos lugares, claro que escolhi, eu vou falar logo depois, que é Andon, que é uma vila tradicional da Coreia do Sul, uns 300 quilômetros, mais ou menos, assim, de Seul. Este é o lugar que me marcou. Mas uma coisa que me marcou na Coreia, foram assim, atitudes humanas. A primeira, que eu fui recebido no aeroporto por 3 coreanos. Duas coreanas e um coreano, que eram amigos do Rafael, que estavam estudando juntos aqui na China, né? Então, estudando lá em Changchun.
Uhum.
E, por coincidência, eles estavam na Coreia do Sul.
Uhum.
E, quando nós chegamos em Seul, 3 pessoas no aeroporto, 3 jovens para nos receber. Isso foi maravilhoso. Aí nos levaram lá para o hostel onde ficamos e fomos passear com eles em alguns lugares tradicionais, na principal rua de Seul. E já ver alguns pontos e sentir o ambiente e entrar no clima de Coreia do Sul.
Uhum.
Isso foi algo... Jantamos juntos. Então, isso foi assim, algo muito marcante. A amizade que os povos vão fazendo, né? Como isso... Isso é o principal da vida, eu acho. E já fomos assim, recebidos com altos tiros, sem ser nem governador, nem presidente, sendo pessoas normais, né? Se o mundo fizer amizade, nós vamos ter... Cada pessoa que for viajar no lugar vai ter amigo para receber, e isso vai ser maravilhoso.
Sim. Bom, falando da Coreia do Sul, eu lembro que eu vi um documentário sobre a Paralelo 38. Eu tive um conhecimento em geral sobre a zona, mas acho que o lugar ainda é um dos lugares mais misteriosos do mundo, né? E como um visitante que conheceu pessoalmente lá, você tem algumas experiências para compartilhar?
Sim, Clara. Essa é uma parte marcante que nos faz pensar muito sobre a caminhada humana, sobre a paz, sobre os conflitos, né? Assim como eu falei que teve essa cena maravilhosa de ter 3 amigos jovens coreanos nos recebendo, a entrada na zona desmilitarizada, no Paralelo 38, você percebe a dureza da guerra. É uma zona, porque a República Popular Democrática da Coreia, né? Que fica ao norte, e a parte sul, né, a Coreia do Sul, que está, ao sul, eles estão tecnicamente em guerra.
Uhum.
Eles não assinaram um tratado de paz. Uhum. Foi só um armistício, e foi criado aquela zona, né, que chama-se o Paralelo 38, que divide o país ao meio. E ali você entra, eu entrei pelo lado sul, eu tenho um amigo que já entrou pelo lado norte. Aliás, eu encontrei em Seul e conversamos bastante sobre isso. E você percebe o que é um clima de guerra. Não é brincadeira.
É
altamente controlado teus passos.
Uhum.
Mesmo sendo uma situação de paz, de visita e de turismo,
uhum,
você percebe um ambiente assim, nada positivo.
É tudo silêncio?
No sentido assim, o tempo inteiro, olha, não pode fotos aqui, não pode fotos ali. Alguns lugares, algumas fotos muito rápidas.
Uhum.
Você
tem que
chega,
ficar na fila?
Tem que ficar na fila. Por exemplo, os soldados. Você chega num posto, uhum, os soldados todos com óculos escuros, aqueles óculos Ray-Ban, e perguntar por quê. É porque para não olhar um no olho do outro, entre os próprios soldados, entre o norte e o sul, para que eles não olhem nos olhos dos outros, são obrigados a viverem com óculos escuros. Você tem um momento que a gente consegue passar o paralelo. Então, entra um posto da ONU, né, onde os turistas que chegam do sul, eles, ou se chegarem do norte, claro, mas cada grupo de uma vez, se tiver do norte, não tem do sul, e vice-versa. Então, naquele momento, a gente tem uns 5 minutos, pode entrar naquela casinha, e é o único local que a gente consegue colocar os pés no norte. Isso às vezes, porque às vezes também devido à tensão, nem nessa casinha pode entrar. Que é uma mesa que divide, é como se metade da mesa estivesse do lado sul
e outro
do lado norte. E aí as pessoas, os coreanos, em determinados momentos, sentam-se para conversar, né? Fica em Panjimon, que é justamente nessa área. Vale a pena, é uma lição de história especial, mas é algo que a gente anseia para que seja superado. Precisa superar.
É meio pesado, né?
Muito difícil. Não é bom, mas é valioso. É valioso para reflexão. Por exemplo, você não é apenas o paralelo 38. No caminho mesmo, você já tem cenas muito fortes. Uma que é um trem bombardeado que não conseguiu atravessar. E nessa mesma parte, você tem umas esculturas, três pessoas, assim, uma família, e toda voltada para o norte, olhando e lembrando os parentes. Né? Assim, porque é um povo que está dividido, são irmãos divididos.
Pois
né?
É.
Então, esse sentimento é muito forte. Você imagina que quer encontrar o seu irmão. Para as pessoas normais, não há razão, né? Como é que nós estamos separados? Como é que nós não podemos ver?
São proibidos
de nos encontrar, né? Mas é uma situação de guerra que causa muita tristeza eu penso que é hoje o maior desafio da nação coreana. No momento que a nação coreana superar essa divisão, ela dará uma contribuição para o conjunto da humanidade muito grande, como civilização, porque é uma civilização muito bonita, com uma riqueza especial, uma amabilidade também muito inesquecível.
Você visitou os túneis? Acho que existiram 3 túneis, né?
Tem vários. Nós visitamos algumas partes assim, nessa área de defesa, passamos por alguns túneis tem muita coisa ligada à guerra, né? Então, assim, dentro desse campo como um todo, esse passeio turístico nos leva para conhecer. Agora, se o ouvinte for, ele precisa ficar muito atento, porque não é chegar na Coreia do Sul, em Seul, e já ir para a zona. É muito controlada, inclusive, a ida das pessoas. Eu já fiz essa reserva aqui em Pequim. Porque tem que fazer a reserva, porque só tem 2 ônibus que vão por dia com o turista. É bem controlado o número de pessoas. E você já manda os passaportes. Seus passaportes são conferidos quando você passa, com aquele número que você mandou. Paga uma taxa para ir, mas que inclui o ônibus, almoço e tudo mais. Mas tem que ser feito com muita antecedência. Para os coreanos, os coreanos do sul, é mais difícil ainda do que para os estrangeiros visitar. Sim, eles precisam, parece, 2, 3 meses, até 6 meses para poder visitar o local. Claro que
Mas vale a pena.
Vale a pena porque É a parte da realidade humana, da nossa história está ali.
Reconheceram um trecho de história?
Sim, precisamos ter conhecimento disso. Então, para mim e para o Rafael, certamente foi um momento muito especial. Fizemos isso logo no primeiro, no segundo dia, né? O primeiro ficamos com os amigos, no segundo já fomos fazer isso, que era para também não ficar na Coreia com essa imagem de guerra, né? Ficar na Coreia confuciana, confucionista, que nós vamos falar daqui a pouco, dos palácios, da alegria e da amabilidade.
Bom, então vamos parar das coisas mais felizes. Pode nos contar a visita aos templos, aos palácios?
Seul, por exemplo, Coreia como um todo, né, tem muitos lugares especiais. Claro que eu só fui em dois lugares. Priorizei. Ficamos 10 dias, então nós ficamos uns 6, 7 dias em Seul, na capital, e ficamos 3 dias no interior, em uma vila, que eu vou falar daqui a pouco, chamada Andong.
Andou.
Andong, por sinal, nos caracteres chineses, significa paz, Dian, e Dong de Tom, que seria de leste. É, eles usam, tem muita influência da
Cultura
cultura
chinesa,
chinesa,
é
né?
isso.
E em Seul nós visitamos assim quase todos os patrimônios históricos da humanidade. São vários palácios, tem um templo que ainda faz cerimônias aos antepassados, como se o tempo não tivesse mudado, ainda em funcionamento, tombado pela Unesco como patrimônio histórico da humanidade. Então nós fizemos esses passeios pelos museus, né, pelos templos, pelos palácios lindíssimos, bem conservados.
Tem algum diferente com os palácios da China?
Sim,
Ou são
bem,
iguais?
não são diferentes assim na, mas o modelo, o conceito é o mesmo. O conceito, sim, é o mesmo.
Harmonia entre o céu
O
e
céu e a
o lua.
terra, e também assim a estrutura, o design da escultura é semelhante também, mas claro que já tem a marca coreana, né? Então, com as características coreanas, mas muito bem conservado, assim, conservados. Uma das diferenças, por exemplo, no templo, um palácio templo, poderíamos dizer assim, que visitamos, é que aquelas tablitas que representam aqueles mortos, né, os reis, ainda estão conservadas, preservadas. Ao contrário da China, que existe o palácio, mas não existe aquelas tablitas. Isso foi um diferencial para que a Unesco concedesse o
Os
título
detalhes são
de
também
patrimônio
são
da humanidade, porque aquilo já tem 1.000 anos, por exemplo, aquela memória preservada. Isso foi especial. Então vale assim a pena ir a Seul. O Seul é gostoso, é um pouco caro comparado é mais barato do que no Brasil e mais caro do que na China. Bem mais caro do que na China. Fica quem vai do Brasil para lá, talvez não vai sentir tanto, não vai sentir tanto no bolso, porque os preços talvez sejam equivalentes. São Paulo, Rio, não
É
sei.
um país desenvolvido,
É
né?
um país
Legal.
tecnologicamente desenvolvido, né? Muito desenvolvido. O sistema de transporte fantástico, você vai para onde quer de forma
Tem
muito rápida.
metrô,
Metrô,
ônibus.
ônibus, e por exemplo, eu fui da capital Seul para Andong. Estou falando muito em Andong porque foi o lugar que eu mais gostei. E você tem ônibus a cada 20 minutos, um percurso de mais de 200 quilômetros. Então, veja só, um preço bom, um ônibus confortável e as estradas muito boas. 7 dias, no caso Seul, né, é um tempo suficiente para você conhecer bem a cidade.
Tem muitos shopping malls lá.
Muitos shoppings, muita tecnologia, um sistema de internet muito rápido. Para esses jovens que. Nesse caso, aqui em Pequim tá igual, tá ficando igual. Você vai dentro do metrô, tem 20 jovens, todos estão com seu celular e aqui conectado. Igual, nesse caso,
Igual,
tá
igual.
igualzinho aqui a Pequim.